passaram como por encanto, como no conto infantil, muito tempo depois. Só que não encontram tudo igual, mas sim condições manifestamente agravadas. Podemos dar outros exemplos, como sejam das ferramentas dadas às ordens profissionais para que pudessem resolver um problema premente relacionado com a suspensão ou a redução de cotas dos seus membros. Recordo-nos, por exemplo, como ontem aqui falado, dos advogados, solicitadores e agentes de execução, cuja paragem forçada revelou as imensas dificuldades por que passam estes profissionais indispensáveis para o bom funcionamento da Justiça. Não obstante a falta de abertura do Governo e do Partido Socialista para acolher as propostas que consideramos necessárias e que são reclamadas pela sociedade civil, mas relativamente às quais até recuam como depois fosse o maior avanço, no PAN continuamos com o mesmo espírito construtivo que assumimos desde o primeiro dia da legislatura a contribuir responsavelmente com soluções. E é nesse sentido que queremos enfatizar uma proposta de alteração que aqui hoje fazemos, absolutamente necessária e que se prende com a criação de um apoio aos senhorios não habitacionais que viram por imposição legal os seus estabelecimentos comerciais encerrados e os seus inquilinos, por força da crise sanitária, a não poderem também pagar as rendas e a serem criadas causas justificativas para o não pagamento sem que a ajuda lhes fosse prestada. Defendemos assim, à semelhança do que já fazíamos há uma semana atrás, que se trate de uma resposta que tem que ser dada e esperamos que desta feita mereça o acolhimento desta Assembleia.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O desconfinamento que agora iniciamos implica, de facto, um alívio das medidas de contenção adotadas e um progressivo regresso à normalidade também no sistema de justiça. Para tal, faz sentido que os prazos e diligências que estavam suspensos devido à pandemia de Covid-19 sejam agora retomados, voltando algumas diligências a ser realizadas presencialmente, observando as regras definidas pela DGS. Mas tal tem de ser feito tendo em conta a salvaguarda dos cidadãos, dos advogados e dos outros agentes de justiça cujos direitos podem vir a ser limitados se esta retoma dos prazos não for devidamente preparada. Por isso propomos que os prazos que se encontravam suspensos assim continuem por 15 dias após a entrada em vigor desta lei, um prazo razoável para que todos se possam preparar e informar devidamente. E acolhemos a oportunidade de, em sede de especialidade, incorporar os numerosos contributos que nesta matéria específica dos prazos têm chegado ao Parlamento. Ainda assim, o desconfinamento não justifica tudo. Não justifica, por exemplo, que se adotem medidas de limitação de mercado, como a fixação de preços máximos, quando é óbvio que essa fixação só irá gerar escassez. Igualmente, não se justifica o reforço dos poderes da autoridade das condições de trabalho, que na verdade iria dar poderes a esta autoridade para suspender despedimentos, ou seja, iria dar poderes a uma autoridade administrativa para substituir a um tribunal. E porque queremos preservar o funcionamento da economia do Estado de Direito, e no caso de alguma destas medidas se manter na redação final da lei, não poderemos votar, nesse caso, favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, para uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. É, obviamente, de salutar o enorme esforço do Executivo em defender hoje o que já deveria ter iniciado a defender desde o início do estado de emergência. Evitar a violação dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isto nos vai exigir algo. É que estes objetivos de reforço de meios e poderes da autoridade para as condições do trabalho, garantindo igualmente reforçar os direitos e garantias dos trabalhadores, tem de ter retroatividade, tem de abarcar também aqueles que já foram despedidos, aqueles que assistiram impunemente à violação dos seus direitos e estas entidades devem ser igualmente responsabilizadas. Acompanho igualmente o objetivo do Executivo em estabelecer limites orçamentais para os materiais, os dispositivos essenciais para o combate à pandemia, evitando os excessos e a especulação. Mas isso também importa, neste exato momento, estabelecer regras específicas no que diz respeito ao mercado do arrendamento, porque a habitação e o acesso à habitação também é um elemento fundamental para garantirmos confinamentos e desconfinamentos nas melhores condições.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a discussão desta tarde sobre o arrendamento nasceu inquinada. Não é verdade que as propostas que estejamos aqui a discutir e que estão em cima da mesa estejam a prolongar o tempo que já está definido na lei. Pelo contrário, as propostas encurtam o prazo de proteção aos inquilinos. O que a lei diz é simples: enquanto existirem medidas de mitigação, seja em estado de emergência, de calamidade ou ainda de alerta, esta suspensão vigora. Ela apenas deixará de vigorar quando se retirem explicitamente as medidas de mitigação que se manterão, muito provavelmente, para lá de 30 de junho ou 30 de julho. Ou vai o Governo propor que já não exista dever de especial proteção através do confinamento ou distanciamento social a partir do fim de julho? E é por isso, e pela relevância que uma casa tem nessas medidas de mitigação, que a lei estava redigida assim. Pelo que, ao que assistimos aqui, é, na verdade, a um recuo que o Governo fez e parcialmente corrigido pelo Partido Socialista. Eu pergunto também, senhores deputados, se em situação de alerta já não serão necessárias as medidas de mitigação? Já não serão aconselhados o distanciamento e o confinamento físico? Porque no exercício de prevenção que nos é pedido, devemos assumir que não podemos, neste momento, definir quando haverá condições ou que outros estados se sucederão ao de emergência e de calamidade ou ainda que medidas de saúde pública serão necessárias. E para se cumprir as medidas de saúde pública, é necessário ter a casa e garantir-se que as pessoas podem manter a casa em que vivem sem terem que se expor à procura de uma outra habitação. E esta questão é ainda mais preocupante numa situação em que sabemos já que muitas pessoas perdem e irão perder os seus rendimentos e não conseguem fazer face à documentação e valores solicitados logo à cabeça quando alugam uma nova casa. É inquietante, pois, que a primeira opção que este Governo toma tenha sido de alterar esta suspensão, ao invés de propor que se aprofunde, por exemplo, o apoio no pagamento às rendas ou que a suspensão do pagamento de rendas seja todo intermediado pelo IRU, entre outros. Percebemos, assim, que o Governo e o Partido Socialista ainda não reconhecem a responsabilidade nas dezenas de milhares de pessoas que não se protegem por não terem uma casa para o fazer. Mas pior, acrescenta crise à crise, retirando a proteção dada neste tempo excepcional a este agente de saúde pública que é a casa de cada pessoa. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas vivem no mercado de arrendamento privado, através de uma lei que neste momento não as protege. Ora, trazer a debate medidas para retirar proteção neste momento excepcional é continuar a fazer de conta que o problema da habitação não existe e, com isto, insistir em aprofundar uma crise habitacional. Senhor Ministro, senhoras deputadas, a lei está bem como está neste momento e é isto que nós propomos.
Peço conclua,
mantenha-se.
Deputada.
Obrigada, Senhora Presidente.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, dizer basicamente em relação a esta proposta, agora de alguma forma cindida, o seguinte: em relação à parte de substancial, à parte de leão, por assim dizer, da proposta, que tem a ver de facto com os prazos judiciais e com o regresso da atividade judicial, nós consideramos esse regresso muito importante, mas não somos insensíveis às muitas críticas que temos ouvido. Ou seja, diligências que deviam ser presenciais, feitas de forma virtual ou por via remota, é necessário que elas funcionem. E o que têm dito muitos juízes é que não estão a funcionar, nem há condições para as pôr a funcionar. Dizer que, se elas não puderem ser feitas de forma remota, têm que ser feitas de forma presencial, levanta as mesmas dúvidas que nós temos tido em muitas outras atividades. Onde é que estão os meios de segurança? Onde é que estão as condições de distanciamento? Onde é que estão as máscaras? Etc. Por aí fora. E, portanto, é necessário alguma ponderação na parte que irá para a especialidade, na parte relativa aos prazos, e, inclusivamente, saber se a suspensão desses prazos não implicaria, obviamente, algum tipo de vacatio legis, como propõem também, ou seja, um período de adaptação, como propõem também importantes instituições profissionais. Centrando-nos na questão da justiça, dizer que o CDS aproveita esta discussão, obviamente, para trazer novamente, já percebemos que não seremos acompanhados pelo Partido Socialista, a questão dos advogados e solicitadores. Porque, de facto, se há muitos portugueses que não receberam ainda o apoio, nesse caso, estamos a falar de uma profissão que foi deixada de fora de todo o tipo de apoios, que não tem os mesmos apoios que têm outros profissionais independentes e, portanto, o CDS retoma aqui essa proposta e é uma matéria de que, obviamente, não desistiremos. Dizer que todas estas discussões e toda esta matéria é feita e o resto das matérias, seja a questão do arrendamento, seja a questão do controle de mercado, não nos merecem objeções de maior, por aí não temos nada a questionar de muito significativo, mas obviamente que o sistema como nós estamos a fazer esta discussão dizem-nos uma coisa muito evidente, é que nós estamos a discutir sempre exceções sobre exceções e já são muitas as exceções e, portanto, eu repetiria aqui até algo que disse já esta tarde no debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, é que eu acho que nós teremos que fazer, nós Parlamento, um acompanhamento também excepcional daquilo que são todas estas medidas excepcionais que passam pelos contratos excepcionais, que passam pelas regras especiais, etc. por aí fora. Ou seja, o regime excepcional Covid-19 deve ter um acompanhamento parlamentar também excepcional. E, portanto, o CDS, repito aqui, o que nós propusemos, até porque algumas fontes não entrarão entendido bem, não é um inquérito. O que nós propomos é uma comissão eventual que faça um acompanhamento especial e excepcional de toda a excepcionalidade envolvida nesta mesma matéria e nesta mesma discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, era importante que esta proposta incidisse em duas matérias especificamente reforçadas. A primeira tem a ver com a ACT. E se é fundamental reforçar esses meios, nomeadamente em matéria de despedimentos, é também fundamental que esse reforço não equivala, no futuro, a mais burocracia. Ou seja, temos uma grande parte das empresas a acusar o Estado de um inferno burocrático e não podemos permitir que o aumento de competências, o reforço de meios e o reforço de estrutura da ACT se torne num aumento de burocracia. E o Estado tem o dever moral e jurídico de evitar que essa burocracia se torne num inferno para os empresários. Finalmente, sobre a justiça. O levantamento das suspensões, os prazos e a organização. É evidente que o Governo e a Sra. Ministra da Justiça deixaram bem claro que iríamos ter uma retoma progressiva. Mas a própria Sra. Ministra da Justiça disse, e cito, que seria previsível, após o confinamento, virmos a ter um grande fluxo de processo, não só de contencioso com o Estado, como de outro tipo de processos. Isto levanta questões fundamentais que a Ordem dos Advogados e outros têm levantado nas últimas semanas, que é que meios adicionais vão ser colocados à disposição para que estas diligências se possam efetivamente realizar sem colocar em causa a saúde, a vida e a integridade destes profissionais. Ou seja, vou terminar, Sr. Presidente, podemos querer essa retoma na justiça e todos queremos, mas o Governo tem o dever de assegurar que esses meios são os adequados para garantir a segurança dos profissionais. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Que os tribunais e a justiça têm de voltar a funcionar, penso que estamos todos de acordo. A questão em que nos devemos também pôr de acordo é se esta retoma deve ou não deve ser progressiva e gradual, e obviamente que deve ser progressiva e gradual,